Como manda a Constituição de 2010 da República de Angola, as eleições gerais realizam-se de 5 em 5 anos. As últimas eleições tiveram lugar em 2012, sendo assim, 2017 é o ano das próximas eleições em Angola. Será que teremos a escolha dos novos dirigentes para o país? A pergunta surge em função de algumas suspeições levantadas, sobretudo em 2016, por causa da crise económica e financeira. Angola Cabango, histórico dirigente da FNLA, já foi ministro do interior do primeiro governo de transição angolano de 1974, assegura que não há crise que impeça a realização das eleições este ano.
Já houve muitas dúvidas, mas agora eu acho que estão minimamente as condições para que Angola realize eleições em 2017, apesar da crise. Há países que também estão em crise, mas que cumprem com o seu calendário eleitoral, com as suas obrigações constitucionais. Eu acho que sim, que há sinais que nos dizem que haverá, sim, eleições em 2017.
A reforçar a ideia, Elias Isaac, da Open Society Angola, diz que eleições é uma obrigação. Não há como não haver este ano.
O processo eleitoral em Angola é um pressuposto da nossa democracia, não é? E é uma questão institucional do próprio Estado angolano. Ninguém tem o direito de alterar esse pressuposto constitucional, seja qual for a razão. Tempos atrás alegava-se que não havia dinheiro, mas as eleições fazem parte do funcionamento do Estado democrático. Então não há como escapar este processo. É uma obrigação do Estado angolano, do próprio governo que está no poder, realizar as eleições, porque senão vamos entrar numa inconstitucionalidade e numa ilegalidade de governação. E isso pode criar muitos problemas para o país, e o que estamos a ver já na República Democrática do Congo, porque alguém decidiu não realizar as eleições. Eu penso que teremos as eleições. Seja como for, não há maneira como podemos escapar deste processo, porque faz parte da nossa democracia e como é que o Estado angolano funciona.
O cientista político e jurista Nelson Pestana Bonavena é outro que acredita que no final de agosto ou setembro os angolanos vão mesmo pintar o dedo.
Compromisso com as eleições autárquicas, que já não vão ter lugar absolutamente, isso temos a certeza absoluta, até porque na voz do vice-presidente, o presidente da República já disse que não vai haver eleições autárquicas até 2021, e havia o compromisso de realização das eleições gerais de 2017. Eleições gerais que são aquelas que mais interessam à comunidade internacional e que podem dar um bom ou um mau nome ao regime. Como o regime, embora autoritário, se legitima pelo discurso da democracia e da realização regular de eleições, tem trabalhado no sentido de realizar essas eleições. E por isso eu acredito que essas eleições serão realizadas em agosto ou em setembro este ano.
Já cobriu várias eleições em Angola e no estrangeiro. O jornalista Makuta Nkondo é que não tem tanta certeza que haverá pleito eleitoral em 2017 e justifica.
Dúvida porquê? Primeiro, aqui está-se a falar muito de crise financeira e econômica devido à baixa de preço de petróleo. O que não acredito que essa crise se deve ao preço baixo dos petróleos. Para mim, a crise se deve ao roubo desenfreado do erário público por parte dos atuais governantes, a partir do próprio Eduardo Santos, sua família, seus colaboradores e todos. Não entendo como é que Angola, produtor de petróleo, é pobre, o povo vive abaixo da linha da miséria, enquanto que a família do próprio presidente é uma das mais ricas de África. A própria filha Isabel dos Santos, que é a filha de Eduardo Santos, deve ter mais dinheiro do que o próprio governo, do que Angola. Por isso, com essa dificuldade financeira, será que haverá dinheiro? Haverá dinheiro para financiar as eleições? Outro motivo para eu duvidar da realização das eleições é essa saúde de Eduardo Santos. Será que Eduardo Santos vai se manter como cabeça de lista do MPLA ou vai mesmo renunciar como prometeram?
Uma vez realizadas as eleições, o também antigo deputado da Assembleia Nacional pensa que não vai acontecer grandes inovações.
toda comida primeiro tem que comprar, preparar, transformar-se em comida. Isso significa que o registro eleitoral é a base de todas as eleições. Eu não vejo muito bem como é que esse registro eleitoral é realizado pelo governo, pelo Ministério da Administração do Território, MAT, e não é para, por uma Comissão Nacional Eleitoral independente. E quem é o Ministro da Administração do Território é Bornito de Sousa, candidato a vice-presidente da República. É ele que está a cozinhar o registro eleitoral e por isso está viciado esse registro. Mas como em Angola tem dito sempre que não há oposição, o que é esse que se chama oposição é venal, é corrupta, é o pobre, não faz política. Somos todos pobres, críticas na boca, com as mãos estendidas embaixo da mesa a pedir-me, a mendigar ou empelar. Isso não vai a lado nenhum.
Para o antigo assessor de Isaías Samakuva, a oposição entra em clara desvantagem em relação ao partido maioritário.
Sobre as próximas eleições, não haverá desafios nenhum grande, porque a oposição não consegue nada. O MPLA já está a cozinhar tudo. Todos os elementos, todos os instrumentos para boas eleições estão nas mãos do MPLA. O MPLA tem a faca e o queijo, tem o dinheiro, tem a comunicação social, tem a defesa, tem a segurança nacional. Na comunicação social estão a assistir como é que o MPLA usa e abusa dos órgãos de comunicação social. A TPA quase dia e noite, aquilo tornou-se uma televisão partidária do MPLA.
A comunicação social, sobretudo a estatal, que não vai mudar muito de postura neste pleito, segundo o jurista e cientista político Nelson Pestana Bonavena.
Não acredito que estes órgãos, com as pessoas que os lideram e da forma como eles são liderados, de forma completamente centralizada no sistema do Presidente da República, com Grecimas e outras instituições avulsas que foram criadas para controlar comunicação social pública, que neste período possam vir a mudar radicalmente. O que se pode fazer é continuar a pressionar no sentido de haver uma maior igualdade, uma maior equidade, na verdade, de haver não propaganda, mas jornalismo nos órgãos de comunicação social públicos e que eles não se transformem em órgãos de campanha do partido no poder.
A questão da postura da mídia angolana preocupa também Elias Isaac, da Open Society.
Nós temos uma imprensa em Angola completamente monopolizada, centralizada pelo Estado e muito fechada mesmo, e que não permite uma abertura de várias opiniões, não permitem que não só os vários atores políticos, como os cidadãos, possam expressar, possam participar de uma forma livre. Isso é um grande desafio para a democracia. Não esperamos muito coisas diferentes, porque as próprias instituições que gerem o processo eleitoral angolano estão completamente controladas politicamente, ainda não são livres nem são independentes, mesmo com o próprio Conselho Nacional Eleitoral também ainda está completamente controlado, o próprio registro eleitoral está completamente monopolizado. Isto preocupa-nos, porque depois começa-se a criar um síndrome do monopólio da fraude. Quem tem o monopólio do processo tem possibilidade de fazer aquilo que lhe apetece com o processo. E isso, para uma democracia que já vem desde 1992, isto é muito preocupante. Estamos a cair numa situação em que os cidadãos cada vez mais perdem o interesse de participar no processo eleitoral.
E este é para o engenheiro Angola Cabango, uma estratégia adotada pelo partido que governa para se perpetuar no poder.
Está claro, o partido no poder quer ter eleições à sua maneira, a sua dimensão. Mas ele não está sozinho no jogo democrático. Pode ter agora a maioria, mas ninguém nos diz que ele terá a mesma maioria no fim de 2017. Então, há sinais mais do que evidentes que o partido no poder, através do seu governo, não está a conduzir um processo transparente. Porque ela tem um objetivo claro, ter eleições à sua maneira, que confortem o seu partido. Olha, não é isso que Angola quer. A democracia tem de se desenvolver e ela desenvolve-se também através dos pleitos eleitorais, através das eleições. Demonstra que a democracia está viva. Queremos uma democracia participativa. Não é o caso agora. Olha, com a retirada dos partidos da oposição do processo de fiscalização, teremos um processo não fiscalizado.
Cabango pede ao partido de governo com maior responsabilidades que faça mais para evitar o que ninguém mais quer para o país. país violência eleitoral.
Vimos ultimamente no Gabão, um país que tem alguma estabilidade. Os resultados. Agora, na Gâmbia, se ainda não há um banho de sangue, há esforços no sentido de travar esse banho de sangue. Então, nós não gostaríamos que em Angola que isso acontecesse. Então, o governo, com todas as forças políticas, envia esforços para que haja um processo transparente. E aqui é o governo que acaba a grande responsabilidade. Porque é ele que dirige e que vai conduzir, evidentemente. Como a CNN também em jogo, mas vê-se que o MAT desempenha um papel fundamental, pelo menos no processo do registro eleitoral, que não está a decorrer de maneira transparente e correta.
Os pleitos eleitorais de 92, 2008 e 2012 deviam ajudar o Executivo a não cometer as mesmas falhas, diz Cabango.
O governo de Angola deveria ter tirado algumas lições dos pleitos eleitorais passados. Porque há sempre dúvidas. As dúvidas estão aí. As pessoas questionam-se. E uma das razões que adensa essas dúvidas é o processo de registro eleitoral. Veja só como ele está coxo. O MAT tem usurpado algumas competências da Comissão Nacional Eleitoral. Ainda muito recentemente, o Tribunal Constitucional reforçou o poder do MAT, dizendo que eles têm competência para levar avante todo esse processo de registro eleitoral. E a última que nos cai, como do céu, é que os partidos da oposição deixaram de fiscalizar o processo de registro eleitoral por falta de verba. Ora, um processo eleitoral que começa já coxo, está a ver como é que ele vai terminar. E seria muito triste. Porque o registro eleitoral é fundamental, porque é a partir dele que se vão formar ou constituir os cadernos eleitorais. E se esse processo é coxo, é deficiente, estamos a ver o que é que teremos no fim. E vão aparecer, evidentemente, as reclamações, as denúncias, as acusações de fraude. E os que governam irão como sempre. Oh, é a mesma canção, é um disco riscado. Não é um disco riscado. O processo inicial é que está torto. O governo não envidou esforços necessários, devidos, para que o processo corresse de maneira transparente, com lisura, e que desse a todos.
E para quem anda muito tempo nisto, Angola Cabango deixa um conselho a todos os cidadãos.
Preparemos todos, participando ativamente no processo que nos vai conduzir às eleições, que devem ser transparentes, justas e credíveis. Angola tem de ir para frente. A democracia tem de se desenvolver. O MPLA não se pode constituir em travão. O MPLA deve participar no crescimento da democracia. E ainda é muito jovem, é muito frágil. Se o MPLA diz que tem responsabilidades acrescidas, então deve demonstrar que as tem realmente, dando orientações claras ao seu governo para que seja mais transparente, mais sério e mais responsável.
O grande desafio para o cientista político Nelson Pestana, e que deve ser travado, é a repetição de manobras eleitorais para a perpetuação do poder.
Eu não tenho dúvida nenhuma que o poder instalado não quer perder a hegemonia do poder que tem e vai fazer tudo para que essa hegemonia não seja beliscada através do voto popular. Ou seja, vai insistir no monopólio da fraude. Há sinais muito claros disso. O facto de ter impedido que o Conselho Nacional Eleitoral tenha liderança do processo eleitoral é um sinal. O facto de não ter realizado o recenseamento eleitoral oficioso como está na Constituição é outro sinal. Ele quer controlar todos os mecanismos que lhe permitam a manipulação da vontade popular. E esse é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios também para a sociedade civil, porque a ela interessa a verdade eleitoral, também para os partidos da oposição, porque a eles interessa a verdade eleitoral, enfim, para toda a nação, porque a verdade eleitoral é um fator de estabilização e de previsibilidade do desenvolvimento político nacional. A possibilidade de uma campanha livre para os partidos da oposição, a não interferência dos órgãos do Estado a favor do partido do poder e, no fim, a possibilidade de fiscalização por parte da sociedade civil e dos partidos da oposição da deposição do voto e depois da contagem do voto e o desafio do cumprimento da lei. Normalmente, as leis são feitas à medida do interesse do Presidente da República, mas apesar disso, mesmo assim, não são cumpridas. O que é cumprido é a vontade do Presidente da República circunstancial em relação a essas eleições.
E o desafio maior seria para Elias Isaac que pela primeira vez tivéssemos um pleito diferente dos anteriores.
Nós em Angola ainda nunca tivemos um processo eleitoral transparente, justo, participativo e sem interferências de interesses. E nós acreditamos que um dos maiores desafios que o processo eleitoral angolano tem registrado é a interferência das instituições que têm um interesse muito direto nesse processo. O processo eleitoral deve ser um processo da cidadania e não dos partidos políticos que ambicionam o poder. O que está acontecendo em Angola é que o processo eleitoral é dominado e monopolizado pelos partidos políticos, acima de tudo pelo partido no poder, e a cidadania é só arrastada a legitimar este processo que já foi completamente monopolizado pelo poder político. Este é o maior desafio do processo eleitoral angolano e nós estamos a crer que terá que haver um dia que o processo eleitoral tem que sair da mão dos partidos políticos e ficar na mão dos cidadãos, porque são os cidadãos que vão eleger, são os cidadãos que vão participar, e isto é um exercício da cidadania e não é um monopólio daqueles que querem se agarrar ao poder.
Usando a sua veia jornalística, Makuta Nkondo, representante da France Press em Angola, diz ter informação que apontam para a sucessão familiar para a presidência do país este ano.
Estava a conversar aí na rua com alto dirigente do MPLA, a me dizer que parece que Eduardo Santos continua a insistir para que um dos filhos lhe substitua. Está a apontar na Isabel dos Santos e no Zeno dos Santos. Ou Isabel ou Zeno dos Santos para a cabeça de lista. Essa ideia ainda não saiu. Para além dele próprio também, tentar forçar, apesar do estado dele de saúde.
Encontro usando o provérbio na sua língua materna, diz que é muito difícil haver um justo vencedor com este tipo de realização eleitoral.
Quem o enviou como um quente bombacala com este cão é macho ou fêmea, mas está nu, anda nu, o cão anda nu, por isso não se pode questionar o sexo. Nós já sabemos quem é um MPLA. Tirando as eleições de 92, minimamente houve fraude eleitoral, sim, mas aquele foram minimamente credíveis. O resto todo não são eleições, é uma encenação eleitoral. O MPLA é que determina, o MPLA que desmonta ele, que distribui os votos. O MPLA que escolhe até os observadores eleitorais. O grupo Carter, os observadores da Fundação Carter não foram aceitos. E mesmo na União Africana, o MPLA que escolhe quem é quem para vir aqui. Depois das eleições, ninguém tem acesso ao centro de escrutínio. Onde se conta, você não vê. É um senhor chamado Adão de Almeida que vem na televisão. Luanda, eleições, círculo eleitoral de Luanda. MPLA, 1 milhão de votos. UNITA, 32 votos. FNLA, 13 votos. PRS, 1 voto. Por que que o MPLA não aceita que hoje a contagem eleitoral começa localmente, tanto nas comunas, aldeias comunas, municípios e províncias, tem que passar diretamente a Luanda. E contagem ou escrutínio por quem? Por ele, o MPLA. E eu vou confiar com essas eleições. Essas não são eleições.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.